Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e seguimos juntos até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Nos trabalhos técnicos aqui no estúdio, José Alves, e com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, nós vamos direto para a cobertura especial da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Belém do Pará.
É notícia na COP30.
Já está na linha com a gente o enviado especial da Rádio Gov, Diego Freitas, que acompanha toda a movimentação lá em Belém e traz agora para a gente ao vivo os destaques deste quarto dia de COP. Boa tarde, Diego.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes.
Diego, a COP30 segue com uma agenda cheia de eventos importantes hoje. O que, que está em destaque aí nesta quinta-feira?
O foco do dia é a adaptação climática centrada nas pessoas. Então, as discussões estão girando em torno aqui da saúde, da educação e de como tornar esses sistemas mais preparados para os efeitos da mudança do clima.
E o Brasil também teve um papel importante na área da saúde, não é isso?
Exatamente, Luciano. O país liderou o lançamento do Plano de Ação em Saúde de Belém, o primeiro documento internacional voltado à adaptação do setor de saúde às mudanças do clima. Ele propõe medidas, para, entre outras, assim, para fortalecer a vigilância, a capacitação e a inovação com base em evidências científicas.
E esse plano tem apoio financeiro?
Tem sim. A coalizão de financiadores de clima e saúde, que reúne mais de 35 fundações internacionais, anunciou um investimento inicial de US$ 300 milhões, mais de R$ 1,5 bilhão de reais, para colocar o plano em prática. Os recursos vão priorizar ações contra o calor extremo, a poluição do ar e doenças relacionadas ao clima.
E a gente viu aqui que outro tema que está sendo discutido agora à tarde é educação verde. Do que se trata, hein, Diego?
Isso mesmo, Luciano. Começou agorinha, 3:30 da tarde, a mesa redonda ministerial sobre educação verde, organizada pelo Ministério da Educação Brasileiro e pela Unesco. O encontro vai até às 6:30 da noite, discutindo práticas de ensino e avaliação voltadas à alfabetização climática e à preparação das novas gerações.
Então, olha aí, saúde e educação caminhando juntas na COP30.
Isso mesmo, Luciano. E a ideia aqui é mostrar que enfrentar as mudanças climáticas passa por fortalecer pessoas, desde a formação até a proteção da vida. E o Brasil tem se colocado na linha de frente desses dois debates aqui em Belém, Luciano.
Pois é, surpreendente isso, né, Diego? Bom, além de saúde e educação, que outros temas estão movimentando a COP30 hoje?
Olha, Luciano, o tema da justiça climática também ganhou destaque. Está acontecendo desde 9 horas da manhã e vai até as 7 horas da noite, o Dia da Justiça, Clima e Direitos Humanos, com juízes e especialistas de vários países debatendo o papel do judiciário nas questões ambientais. A ideia é fortalecer a aplicação das leis ambientais e garantir que os direitos humanos sejam prioridade nas discussões e nas decisões sobre o clima.
E tem alguma coisa aí voltada para os povos tradicionais também, não é isso?
Tem sim. Às seis horas da tarde, começa o diálogo climático de Belém com povos indígenas. É um espaço de troca de saberes entre representantes indígenas e a Secretaria da Convenção do Clima da ONU. Eles vão discutir soluções sustentáveis, inspiradas no conhecimento tradicional da floresta.
Ou seja, o dia bem cheio e, vamos dizer também, né, diversificado por aí.
Totalmente, Luciano. Realmente, assim, Belém virou um grande laboratório de ideias, com debates que vão da saúde, à justiça, da educação, à valorização das culturas indígenas, entre outros. Tudo isso reforçando o papel da COP30 como espaço de construção coletiva para um futuro mais sustentável.
Valeu, obrigado, Diego. A gente volta a se falar amanhã, hein?
Valeu, Luciano. A gente está aí até amanhã. Um abraço a todos. De Belém para o Assunto Federal, Diego Freitas.
Tá certo, e a gente segue agora com mais notícias lá da COP30.
COP30, mutirão global pelo clima.
A União Europeia oficializou o repasse de 20 milhões de euros ao Fundo Amazônia. E o número de doadores para esse fundo passou de 3 para 9. Quem explica é o setorista da COP30, Diego Freitas.
Durante a COP30 em Belém, a União Europeia anunciou a entrega de 20 milhões de euros, o equivalente a cerca de 124 milhões de reais, ao Fundo Amazônia. O repasse marca o início efetivo dos desembolsos previstos para os próximos 4 anos e consolida a União Europeia como um dos novos parceiros do Fundo Amazônia, que vive um momento de maior expansão desde a criação, em 2008. O número de doadores passou de 3 para 9, com a entrada da União Europeia, Suíça, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca e outros parceiros que se somam aos históricos Noruega e Alemanha. O fundo é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o MMA, e operacionalizado pelo BNDES, em modelo de governança reconhecido pela transparência e participação social. Desde a criação, o Fundo da Amazônia já beneficiou cerca de 260 mil pessoas, apoiou 144 projetos, fortaleceu mais de 600 organizações comunitárias e alcançou 75% dos municípios da Amazônia Legal. Os investimentos somam R$1,6 bilhão apenas no período pós-retomada, entre 2023 e 2025, e financiou ações de combate ao desmatamento, gestão territorial e fortalecimento institucional, bioeconomia, geração de renda, proteção das comunidades tradicionais e monitoramento, pesquisa e inovação ambiental. O mecanismo também dialoga diretamente com o Programa Arco da Restauração, do BNDES, que já mobilizou R$2,4 bilhões para a restauração ecológica. Da agência Rádio Gov em Belém, Diego Freitas.
E a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou na COP30 que o momento é de decisão diante das mudanças climáticas. Vamos saber mais com a Patrícia Duarte no Boletim Mulheres.
O Boletim Mulheres e Clima na COP30, uma produção do Ministério das Mulheres, em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, esteve presente na quarta-feira, dia 12, no lançamento do Protocolo sobre Proteção e Salvaguarda dos Direitos Humanos de Públicos Prioritários em Contextos de Desastres e Emergências Climáticas do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Na avaliação da ministra Márcia Lopes, o mundo vive um momento de decisão diante das emergências climáticas.
O mundo tem que tomar decisões radicais, inclusive, para que a gente não seja mais ainda ameaçados do ponto de vista do clima, do ponto de vista dos desastres, das calamidades e das emergências todas. Essa é uma tarefa de quem está aqui presente, onde nós moramos, com quem nós falamos e como nós vamos fazer chegar nas pessoas esse dia. Porque não adianta o governo federal vir, lançar, fazer uma festa e depois isso não chegar lá na ponta para quem está cuidando das pessoas, para quem está, né, enfrentando todos os dilemas e a construção e a implementação das políticas públicas em cada município do Brasil. Então, eu quero parabenizar o Ministério dos Direitos Humanos, né, que de uma forma coletiva foi pensando em todos os públicos prioritários. Nas pessoas que vivem nas ruas, nas mulheres, nos indígenas, nos quilombolas, na população ribeirinha, extrativista, nas catadoras de material reciclável. E eu vi aqui, né, que as mulheres são, de fato, estão na transversalidade de todos esses grupos prioritários. E isso é fundamental.
O guia vai auxiliar na ação em grandes tragédias climáticas, como destaca a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo.
Como que a gente olha para as pessoas atingidas? Como que a gente constrói ações imediatas, ações de médio prazo, ações de longo prazo, pensando e priorizando públicos prioritários?
O Ministério das Mulheres vai ter uma programação especial para marcar o Gender Day, Dia de Gênero, da COP30, nos dias 19 e 20. Vão ser apresentadas iniciativas para tratar do protagonismo das mulheres na ação climática, como a criação de um protocolo internacional para o fortalecimento de mulheres e meninas em situações de emergências climáticas e desastres, desenvolvido em parceria com organismos internacionais dentro do Plano de Aceleração de Soluções da COP30. Do Ministério das Mulheres, repórter Patrícia Duarte.
Também foi lançada na COP30 a Declaração contra a Desinformação Climática. Afinal, é a COP da verdade, como afirma o presidente Lula. Ainda tem muito negacionismo por aí que precisa de informação correta e confiável. Roda o boletim COP30 aí, Zé.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.
O Brasil consolida na COP30 uma política que ganhou força nas presidências brasileiras do G20 e do BRICS, o combate à desinformação climática. A circulação de notícias falsas sobre o clima aumentou mais de 30% nos últimos anos, segundo a Unesco, e ameaça o avanço das políticas ambientais no mundo. Durante coletiva na COP30, representantes da ONU, da Unesco e do governo brasileiro apresentaram a Iniciativa Global para a Integridade da Informação sobre Mudanças Climáticas, que busca garantir que decisões sobre o futuro do planeta sejam tomadas com base em fatos e evidências científicas. A conselheira da ONU, Charlotte Skaaden, destacou o desafio global. Ela disse que estamos em um momento crítico em que dois dos maiores desafios da humanidade estão perigosamente entrelaçados: a erosão do nosso ecossistema de informação. O secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, João Brandt, lembrou que o tema entrou pela primeira vez na agenda oficial das COPs por meio da liderança brasileira. Ele disse que é a primeira vez que a integridade da informação ganha espaço no processo da COP, e isso é uma grande conquista. Em novembro de 2024, quando o Brasil encerrava sua presidência do G20, decidimos lançar, junto com a Unesco e a UNFCCC, a Iniciativa Global pela Integridade da Informação sobre Mudanças Climáticas. For Information Integrity on Climate Change. Brandt afirma que a proposta já reúne mais de 100 organizações da sociedade civil e 10 países signatários, entre eles Brasil, França, Alemanha e Uruguai. O enviado especial da COP30 para a Integridade da Informação, Frederico Assis, reforçou a mensagem do presidente Lula na abertura da conferência.
President Lula...
Ele disse que o presidente Lula mandou um recado muito claro. Esta é a COP da verdade. Precisamos derrotar novamente o negacionismo, garantir informação verdadeira sobre o clima é garantir o direito da sociedade de participar, cobrar e agir. Com informações da COP30, Inês Mustafa.
Boletim COP30, uma parceria da presidência brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
E ainda hoje a gente traz entrevistas com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Vamos agora a outros assuntos no nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre hoje o giro com atualizações sobre o desastre climático no Paraná. Subiu para 68 mil o número de pessoas afetadas pelo tornado que passou pelo estado na última sexta-feira. Ladimir Filipim.
Sobe para 68 mil o número de pessoas afetadas pelo tornado e pelos fortes vendavais que atingiram o estado do Paraná. De acordo com a Defesa Civil Estadual, já são 870 feridos, 4.333 desalojados e 163 desabrigados. 7 mortes foram confirmadas até o momento. O boletim foi divulgado pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que mantém equipes de plantão e contato permanente com as defesas civis, estadual e municipais, que até agora 86 municípios foram atingidos pelo desastre. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional destacou a força-tarefa de apoio às vítimas e o trabalho conjunto entre os três níveis de governo desde o início do monitoramento do ciclone. Em Rio Bonito do Iguaçu, um dos municípios mais afetados, 90% da área urbana foi devastada, com destruição de casas, escolas e unidades de saúde. A cidade registrou 6 das 7 mortes confirmadas. O governo federal informa que segue acompanhando a situação e prestando assistência às famílias atingidas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Pois é, e a gente tem acompanhado aqui essa atuação conjunta do governo federal em socorro às cidades afetadas e também à população. Uma das medidas emergenciais adotadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional alivia o impacto financeiro do tornado em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Vamos saber mais no Boletim Notícias da Fazenda.
Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional anunciou medidas emergenciais para ajudar moradores e empresas de Rio Bonito e do Iguaçu, no Paraná. A cidade foi atingida por um tornado que deixou 7 mortos, mais de 800 feridos e um rastro de destruição. Em uma portaria publicada quarta-feira, dia 12 de novembro, a PGFN prorrogou a cobrança da dívida ativa da União no município. As parcelas dos programas de negociação estão automaticamente adiadas por 4 meses. Na prática, os pagamentos com vencimento em outubro passam para fevereiro, os de novembro para março e os de dezembro para abril de 2026. Além disso, ficam suspensos por 90 dias prazos e procedimentos administrativos, como impugnações, protestos de certidões e inclusões no CADIN, o Cadastro de Devedores da União. A decisão demonstra o compromisso da PGFN com a reconstrução de regiões afetadas por desastres naturais. Quem explica os detalhes é João Gronier, Procurador-Geral Adjunto da Dívida Ativa da União e FGTS.
A PGFN, atenta à situação paranaense, optou por tomar duas grandes decisões. A primeira foi de prorrogar o vencimento das transações e dos parcelamentos dos brasileiros e brasileiras domiciliados no município afetado. E a segunda grande decisão foi suspender os processos de cobrança de protesto, de encaminhamento para órgãos de proteção ao crédito, dos débitos dos contribuintes domiciliados no município afetado. Eu acho que essa parcela de contribuição da PGFN vai permitir a com que se reconstrua com mais facilidade o triste cenário do município paranaense.
Em 2024, medidas semelhantes foram adotadas no Rio Grande do Sul, beneficiando milhares de contribuintes com condições especiais para regularizar débitos. As informações completas sobre as medidas para Rio Bonito do Iguaçu estão disponíveis no site pgfn.gov.br.
Você ouviu as principais notícias da Fazenda, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
E por falar no Paraná, o estado é um dos contemplados com uma nova carreta do programa Agora Tem Especialistas. Outra carreta também chegou ao Ceará essa semana. Estefânia Lima tem as informações.
O programa Agora Tem Especialistas do governo federal ganhou 2 novas carretas de saúde nesta semana. Agora o Brasil conta com 33 unidades móveis, levando atendimento especializado a todas as regiões do país. Foz do Iguaçu, no Paraná, foi uma das cidades contempladas. Por lá, a nova carreta vai oferecer atendimento oftalmológico a pacientes do SUS, agendados e encaminhados pelo município. Os atendimentos começam nesta sexta-feira, dia 14 de novembro, com cirurgias de catarata e outros procedimentos. A unidade tem capacidade para realizar 1.000 atendimentos por mês e até 2.400 cirurgias. Segundo o Ministério da Saúde, a carreta vai ficar 60 dias em Foz do Iguaçu e depois deve seguir para outras cidades do Paraná. Crato, no Ceará, recebe a outra carreta, que chega nesta sexta-feira com foco em exames de imagem, como ultrassonografia e topografia, ampliando o acesso a diagnósticos no interior do estado. De acordo com a pasta da saúde, as carretas contam com equipamentos de última geração e funcionam de forma integrada à rede do SUS local, com agendamento feito pelas centrais municipais de regulação. O investimento federal para essa ação é de quase 19 milhões de reais. A meta do governo é colocar em circulação 150 carretas de saúde até 2026, levando atendimento especializado e gratuito a regiões com pouca oferta de serviços médicos. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Mais de 800 unidades básicas de saúde em áreas remotas do país vão contar agora com sinal de internet. Lucília Araújo.
O Ministério das Comunicações, em parceria com o Ministério da Saúde, levou conexão de internet para 811 unidades básicas de saúde em áreas remotas do país. A ação integra o programa SUS Digital e tem o objetivo de garantir mais agilidade no atendimento, ampliar o acesso à telemedicina e fortalecer a inclusão digital em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e periféricas. O acordo entre os dois ministérios foi firmado em 2024 e prorrogado por mais um ano, com meta de conectar 1.191 unidades básicas de saúde até a conclusão do projeto. Segundo o Ministério das Comunicações, com internet, uma UBS pode oferecer aos pacientes acesso a consultas virtuais, diagnósticos mais rápidos e serviços de saúde com mais qualidade e eficiência. A prioridade do programa é atender as regiões Norte e Nordeste, que concentram a maior demanda por conectividade. Mais da metade dos pontos já conectados estão nessas localidades. De acordo com o Censo das Unidades Básicas de Saúde, divulgado neste semestre, 94,6% das UBSs brasileiras já têm acesso à internet e 87% utilizam prontuário eletrônico. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E tem novidade no aplicativo Meu INSS. A ferramenta oferece agora a procuração eletrônica. O objetivo, segundo o governo, é ampliar a segurança cibernética e proteger os dados dos usuários desse serviço. Lucília Araújo volta explicando.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em parceria com o INSS, lançou a nova procuração eletrônica no Meu INSS. A iniciativa tem como objetivo aumentar a segurança cibernética, proteger os dados dos usuários e facilitar o acesso aos serviços digitais oferecidos pelo governo. A partir de agora, o cidadão pode autorizar um representante a consultar informações e acompanhar serviços do INSS sem precisar compartilhar a senha da conta gov.br ou ir pessoalmente a uma agência da Previdência. A solução está disponível tanto no site quanto no aplicativo do Meu INSS. O governo federal reforça que a senha gov.br é pessoal e intransferível e que a procuração eletrônica é uma solução moderna e segura para quem precisa de apoio para acessar os serviços digitais. Por enquanto, a ferramenta permite consultas de documentos, pedidos e benefícios, e o usuário pode revogar a procuração a qualquer momento. Para utilizar o serviço, é necessário ter conta prata ou ouro no gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Mudando de assunto, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deflagraram hoje uma nova fase da Operação Sem Desconto. A ação investiga um esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Estão sendo cumpridos 63 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva em 14 estados e no Distrito Federal. Os investigados podem responder por fraude em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção e lavagem de dinheiro. O Ministério da Justiça e Segurança Pública emitiu uma nota na noite de ontem que afirma acompanhar com preocupação o relatório substitutivo ao projeto de lei antifacção, tema bastante discutido essa semana, né? Lademir Filipim traz as informações pra gente.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou por meio de nota que acompanha com preocupação a sequência de relatórios apresentados à Câmara dos Deputados sobre projeto de combate às facções criminosas no Brasil. Segundo o Ministério, foram identificados no terceiro relatório pontos que representam retrocessos jurídicos e institucionais. Um deles prejudicaria financeiramente a Polícia Federal e as demais forças de segurança da União pelo envio de recursos para fundos estaduais. Outro ponto ignora a proposta do governo em criar um novo tipo penal, o da facção criminosa, correspondente à prática criminosa organizada em escala empresarial. O Ministério da Justiça reafirmou ainda que continuará trabalhando para preservar as competências da Polícia Federal e também para assegurar aos brasileiros uma legislação moderna que garanta proteção adequada contra a atuação das facções criminosas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Mudando de assunto, o IBGE divulgou hoje dados sobre o comércio varejista. O setor cresceu em 15 estados e manteve um ritmo positivo no país. Claudimário Carvalho.
O comércio varejista brasileiro apresentou resultado positivo em 15 das 27 unidades da federação em setembro de 2025, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta quinta-feira. Na comparação com agosto, o volume de vendas do varejo recuou 0,3% após pequena alta no mês anterior. Mesmo assim, o setor mantém crescimento de 0,8% em relação a setembro de 2024, completando 6 meses consecutivos de avanço. No varejo ampliado, que inclui veículos, material de construção e atacado de alimentos, bebidas e fumo, as vendas subiram 0,2% frente ao mês anterior e 1,1% na comparação anual. No acumulado de 2025, o setor ainda tem leve queda de 0,3%. Entre as atividades pesquisadas, artigos farmacêuticos e de perfumaria, móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal puxaram o crescimento. Já setores como livros e papelaria, vestuário e calçados e combustíveis e lubrificantes apresentaram retração. Regionalmente, Tocantins, Amapá e Bahia lideraram as altas no varejo em relação a agosto. No varejo ampliado, o destaque foi para Tocantins, com aumento de 11,4%. As maiores quedas ocorreram no Maranhão, Roraima e Distrito Federal. No comparativo anual, 20 estados registraram avanço, com destaque para Amapá com 10%, Rio Grande no Norte 7,9% e Bahia 5,9%. O IBGE aponta que o resultado reflete uma tendência de recuperação do comércio, mesmo com oscilações mensais e diferenças regionais no ritmo das vendas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A armazenagem agrícola também cresceu e alcançou 231 milhões de toneladas no país. Os dados também são do IBGE. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
A capacidade de armazenagem agrícola do Brasil chegou a mais de 231 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2025, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O volume representa aumento de 1,8% em relação ao semestre anterior. O número de estabelecimentos também cresceu, passando para 9.624 unidades, alta de 1,2%. Todas as regiões, com exceção do Nordeste, registraram avanço. O Norte liderou com um crescimento de 4,2% no número de armazéns, seguido pelo Centro-Oeste com 1,9%, Sudeste 1,1% e Sul 0,5%. O Rio Grande do Sul mantém a liderança nacional com 2.454 unidades, à frente de Mato Grosso e Paraná. Os silos continuam predominando na infraestrutura de armazenagem, com 123 milhões e 200 mil toneladas de capacidade útil, o equivalente a pouco mais de 53% do total nacional. Os armazéns graneleiros e granelizados, aqueles próprios para armazenar produtos a granel, ou seja, não ensacados, somam 84 milhões e 200 mil toneladas, enquanto os convencionais respondem por 23 milhões e 800 mil toneladas, registrando leve queda. Desde 1997, a capacidade total de armazenagem no Brasil mais que dobrou, impulsionada pelo crescimento da produção agrícola e pela adoção de estruturas modernas, como silos e armazéns graneleiros. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agora um alerta sobre azeites de oliva fraudados e impróprios para consumo pegos na fiscalização. José Carlos Andrade.
O Ministério da Agricultura e Pecuária emitiu um alerta ao consumidor sobre a venda de azeites de oliva fraudados e impróprios para consumo. Durante fiscalizações, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal identificou misturas com outros óleos vegetais, o que caracteriza fraude. As análises realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária confirmaram a irregularidade e o Ministério determinou o recolhimento dos produtos. Entre as marcas desclassificadas estão Royal, Godio, Lavita e Santa Lúcia. O governo federal reforça que a comercialização desses produtos é uma infração grave e os estabelecimentos envolvidos podem ser responsabilizados. Aos consumidores, o governo recomenda interromper imediatamente o uso, solicitar substituição e registrar denúncias no canal Fala.br. O Ministério da Agricultura alerta ainda que o consumidor verifique atentamente os rótulos, uma vez que produtos fraudulentos podem utilizar nomes semelhantes a marcas conhecidas de azeite de oliva. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A gente está em novembro e a partir de agora esse será o mês nacional da segurança aquática. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A ideia é simples: reforçar os cuidados para evitar afogamentos e outros acidentes em piscinas, rios, lagos e praias. Alerta importante, né? De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o afogamento é uma das maiores causas de morte acidental no Brasil. Durante o mês, órgãos públicos e parceiros vão promover ações educativas e campanhas de conscientização em todo o país, com foco especial na proteção de crianças e adolescentes que estão entre as principais vítimas. Então, é isso. O mês de novembro reforça que cuidar da segurança na água salva vidas.
Avisa lá que o Enem está chegando e que o governo do Brasil está do lado da educação.
Avisa lá que eu vou chegar no Enem, eu vou entrar na universidade, que alegria. Isso sim que é transformação. Educação é oportunidade pra todo mundo. Agora é minha vez, tamo junto.
Provas 9 e 16 de novembro. Enem é a porta de entrada pra universidade. Pelo Sisu, ProUni e Fies. Faça os simulados no app MEC Enem. Separe a caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto.
Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh.
Acesse enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado dos estudantes, da educação, do lado do povo brasileiro.
Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou.
Assunto Federal.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura pode variar entre 25 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 30%. Alexânia, em Goiás, comemora aniversário com céu nublado. A temperatura varia entre 18 e 33 graus. A umidade do ar oscila entre 70 e 30%. Região Nordeste. Fortaleza tem previsão de céu claro com temperatura variando entre 25 e 31 graus. A umidade do ar na capital cearense oscila entre 80 e 45%. Nova Palmeira, na Paraíba, celebra aniversário com céu claro. A temperatura varia entre 19 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 95 e 40%. Região Norte, em Porto Velho, Rondônia, a previsão é de céu encoberto com chuvisco, temperatura mínima de 24 e máxima em torno dos 32 graus. A umidade varia entre 100 e 55%. Gurupi, no Tocantins, comemora aniversário com céu encoberto, mínima de 23, máxima de 33 graus. A umidade varia entre 90 e 10%. Região Sudeste, em Vitória, Espírito Santo, a previsão é de céu nublado pela manhã. À tarde, o tempo abre. A temperatura pode variar entre 18 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 50%. Lorena, em São Paulo, sopra velhinhas com céu encoberto, podendo chuviscar à tarde e à noite. Temperatura fica entre 18 e 26 graus. Umidade do ar variando entre 100 e 60%. Região Sul. Em Porto Alegre, a previsão para esta sexta-feira é de céu encoberto. Temperatura oscila de 19 a 30 graus. A umidade do ar, na capital do Rio Grande do Sul, varia entre 100 e 50%. Cascavel, no Paraná, canta parabéns com céu encoberto e com chuvisco. Temperatura varia entre 19 e 24 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 80%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta sexta-feira, dia 14 de novembro. Parabéns para Alexânia em Goiás, Nova Palmeira na Paraíba, Gurupi no Tocantins, Lorena em São Paulo e Cascavel no Paraná. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí em Alexânia, Goiás. 92 moradias do programa Minha Casa Minha Vida entregues lá em Alexânia, no valor total de 15.700.000 reais. E ainda falando de infraestrutura, o novo Parque Seleções tem um empreendimento sendo realizado lá no Parque Seleções Cidades Sustentáveis e Resilientes, que é a gestão de resíduos sólidos. Nova Palmeira, na Paraíba, tem 4 mil habitantes e o Bolsa Família auxilia lá quem precisa. 626 famílias são beneficiadas com recebimento médio de R$ 642 por família por mês, sendo que 87% das famílias são chefiadas por mulheres em Nova Palmeira, na Paraíba. Gurupi, no Tocantins, olha que interessante, hein? Tem Bolsa de Pesquisa e Informação do CNPq, também tem um Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico atuando por lá. São 10 bolsas do CNPq, 50% ocupadas por mulheres, R$ 129 mil já pagos neste ano de 2025 pelo governo federal. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tem 27 projetos sendo desenvolvidos por lá, com um valor não reembolsável de R$ 8.300.000 deste fundo para os pesquisadores de Gurupi, Tocantins. Lorena, em São Paulo, tem Bolsa Família também atuando por lá para ajudar quem precisa, né? São 5.230 famílias beneficiadas em Lorena, com recebimento médio mensal de R$ 668, sendo que 84% das famílias são chefiadas por mulheres. Cascavel, no Paraná, também tem bolsa de pesquisa do CNPq e Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico atuando por lá. São 282 bolsas do CNPq, sendo que 55% são ocupadas por mulheres, R$4.230.000 já investidos pelo governo federal neste ano nas bolsas do CNPq. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tem um projeto beneficiado com R$35 milhões e mais 10 projetos de pesquisa, bolsas, né, com recursos não reembolsáveis no valor de R$17 milhões no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico. E também tem ainda o apoio à inovação empresarial através da Embrap. São 3 projetos novos que estão sendo desenvolvidos com as empresas lá de Cascavel, no Paraná. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade. É só colocar na internet gov.br/comunicabr, tudo junto. Continue com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h40.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia. E a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, foi convidada de hoje no programa Bom Dia Ministra, direto lá de Belém, no Pará. A ministra falou sobre o protagonismo indígena na COP30, com ações que reforçam a presença e a voz dos povos originários nas discussões climáticas. Vamos ouvir.
Foi muito trabalho, muita organização e articulação para a gente garantir que a COP na Amazônia fosse a COP com a maior participação e protagonismo dos povos indígenas. Na verdade, foi em Dubai que a gente teve a maior participação indígena, que foi cerca de 350 indígenas, né? Em Baku foi um pouco menos. Mas aqui na Amazônia nós já temos 900 indígenas credenciados de todo o mundo. Só do Brasil são 360, com articulação com a Casa Civil e Itamaraty. Nós, aqui na Zona Azul, nós temos 3.400 indígenas já confirmados na aldeia COP. Na manhã de ontem a gente alcançou esse número, era estimado 3 mil, mas já superamos. Mas nós temos pelo menos 5 mil indígenas em Belém, que estão hospedados em outros lugares, estão como convidados de outras organizações, né? E esses 3.500 indígenas na aldeia COP estão distribuídos para participar na Zona Azul, quem está credenciado, na Zona Verde, porque na Zona Verde nós temos também o nosso pavilhão do Círculo dos Povos. Então aqui a participação indígena está sendo ampla, estamos em todos os espaços, estamos também nas salas de negociações por meio dos nossos cursistas do programa de formação Kuntarikatu, uma iniciativa do Ministério dos Povos Indígenas. Esses indígenas estão divididos por temas para estarem todos os dias acompanhando as negociações. Então a gente entende que esta COP não é somente uma presença física, né? Mas também estamos conseguindo trazer a pauta indígena para o centro do debate global.
A ministra também falou do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, que é uma sigla em inglês, né? Essa iniciativa é voltada à preservação das florestas tropicais, que vai destinar no mínimo 20% dos recursos arrecadados aos povos indígenas. Vamos ouvir mais esse trecho da ministra.
Esse mecanismo do TFFF é uma iniciativa do Brasil. O Ministério dos Povos Indígenas acompanhou ativamente, participou, né, ativamente da construção desse mecanismo. Então nós somos coautores, junto com o Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Fazenda e o Ministério das Relações Exteriores, né? E com essa participação do Ministério dos Povos Indígenas e do movimento indígena, por meio da APIB e da Aliança Global de Territórios Comunitários, nós podemos já garantir ali a destinação de, no mínimo, 20% com repasse direto para povos e organizações indígenas. Esse mecanismo ainda está em fase de construção para a governança. A ideia é que tenha um comitê global com todos os países que têm florestas tropical para poder fazer todo o planejamento, a destinação. Mas cada país tem o seu comitê nacional para definir como serão feitos os repasses. E dos 80% é o que se vai implementar a política pública. Então é 20% direto e dos 80% vai se fazer, por exemplo, a implementação da PNGAT, a política de desintrusão, que é a retirada dos invasores dos territórios indígenas. Né? Então a gente começa bem, entendemos que a gente começa bem garantindo no mínimo 20%. E aí a negociação, se aumenta ou não, fica por conta de cada país.
Esses foram alguns dos destaques do Bom Dia Ministra de hoje, com Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas. Para ouvir o programa completo, acesse radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministra de hoje.
Agora a gente vai saber mais sobre o protocolo que foi revisado para proteger crianças e adolescentes em situações de risco. A nova versão foi lançada durante a COP30. É o boletim na frequência dos nossos direitos chegando por aqui.
Olá, está no ar o boletim na frequência dos nossos direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todos e todas que vivem no Brasil. Durante a COP30, o Brasil reforça que o enfrentamento à crise climática precisa colocar os direitos humanos no centro das ações globais. Nesta semana, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, cumpre a agenda em Belém, no Pará, com foco em iniciativas que integram meio ambiente, justiça social e proteção de comunidades tradicionais. Saiba mais sobre a participação brasileira e a importância dessa pauta com Gabriela Oliva. Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania reforçou o compromisso do Brasil com a integração entre a agenda climática e os direitos humanos. Na quarta-feira, a ministra Macaé Evaristo participou do lançamento da versão revisada do Protocolo Nacional para a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes em Situação de Riscos e Desastres no Pavilhão das Nações Unidas. O documento, produzido em parceria com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Unicef, com a colaboração de outros órgãos do governo federal, amplia diretrizes criadas em 2012 e incorpora aprendizados de emergências recentes com foco na atuação conjunta da União, estados e municípios para garantir a proteção integral de meninas e meninos.
A gente sabe que as populações vulneráveis, nesse momento, grandes acidentes, são quem mais sofre. Então, pessoas com deficiência, crianças, as mulheres, as pessoas idosas, tudo isso a gente tem que pensar e nós precisamos avançar. E esse protocolo que a gente lançou hoje é um protocolo para nós fundamental, porque responde à prioridade absoluta que a nossa Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca para o nosso país. É nossa responsabilidade, sob quaisquer circunstâncias, garantir a primazia, a prioridade para as crianças e adolescentes.
O evento contou com a presença do representante do Unicef no Brasil e de membros do Comitê de Participação de Adolescentes. Também participaram representantes de ministérios, organismos internacionais e sociedade civil. Ainda no mesmo dia, a ministra destacou a importância do novo Guia de Salvaguarda de Direitos Humanos em Emergências Climáticas, lançado no Pavilhão Brasil, com a presença da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, e do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Esse guia, eu falo, é para todo mundo, é para a sociedade civil, mas especialmente é para os governos,
para os governos municipais, para os governos estaduais e para nós que estamos no governo federal. Porque esse guia nos auxilia à ação no caso de uma grande tragédia climática.
Na terça-feira, Macaé Evaristo participou de uma série de atividades no estande do Ministério durante a COP. Entre os destaques, o diálogo de ações de políticas públicas entregues e a mesa Defensores Ambientais e Comunidades, promovida pela organização internacional Global Witness. Durante a agenda, a ministra ressaltou a urgência de garantir a proteção das lideranças e comunidades que defendem o meio ambiente. A organização atua na investigação e denúncia de abusos relacionados à exploração de recursos naturais e à corrupção.
Quando um defensor é silenciado, se apaga um território inteiro. Cada vida ameaçada representa uma floresta, um rio, uma comunidade sob risco.
Já na segunda-feira, a comitiva do MDHC acompanhou ações em Belém voltadas à promoção e defesa dos direitos humanos, incluindo visitas aos plantões de atendimento a defensoras e defensores de direitos humanos e ao plantão de proteção à criança e ao adolescente, instalados especialmente para a conferência. Os espaços, coordenados em parceria com a Prefeitura de Belém e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, garantem atendimento imediato a casos de violência, exploração e trabalho infantil.
É a primeira vez que numa COP a gente tem um plantão integrado para crianças e adolescentes e a gente vai exportar isso para o mundo.
A ministra Macaé Evaristo segue em agenda na COP30 até a próxima segunda-feira, dia 17 de novembro. Ao longo da conferência, o Brasil reafirma sua convicção de que o enfrentamento à crise climática precisa ser guiado por uma abordagem centrada nos direitos humanos. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a colaboração de Sofia Fonseca, reportagem Gabriela Oliva.
O boletim na frequência dos nossos direitos termina aqui. Quer saber mais sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Acesse nosso site gov.br/mdh. O boletim teve coordenação de Márcia Cruz, produção de Gabriela Oliva, checagem de Fernanda Tubamoto, apresentação de Sofia Fonseca e edição de Tatiana Narrus. O Boletim na Frequência dos Nossos Direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. Cerca de 500 mil pessoas morrem por ano devido ao calor extremo em todo o mundo. O número reforça o impacto que as mudanças climáticas têm na saúde da população. E a Raquel Mariano conversou lá em Belém, na COP30, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre esse assunto. Vamos ouvir.
Eu gostaria que o senhor exemplificasse quais são os impactos que as mudanças climáticas podem ter na saúde da população.
Bom, eu digo sempre que a saúde é a principal face dos impactos das mudanças climáticas. É o que pode chamar mais a atenção da população, dos atores econômicos, das empresas, porque mostra que as mudanças climáticas já estão mexendo na nossa vida hoje, né? Está três exemplos aqui. Primeiro, todo mundo se assustou nesse último sábado com aquela destruição que aconteceu na cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Um ciclone que, numa velocidade absurda, nunca tinha acontecido isso no Brasil, destruiu toda a cidade, mais de 1.000 pessoas desalojadas, das 6 unidades de saúde, 5 totalmente destruídas. O ciclone acontecer no Brasil é um fenômeno já das mudanças climáticas. Então, quando tem essas grandes tragédias, foi aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, a seca aqui na Amazônia, isso destrói totalmente a saúde daquele município, daquela região. Pessoas morrem. Quando você destrói uma unidade de saúde, você tem mais dificuldade de acompanhar quem toma vacina, quem faz a medicação para hipertensão, para diabetes, que é o tratamento contínuo. Gestantes perdem suas consultas de pré-natal, crianças não são vacinadas. Então, tudo isso mexe na saúde das pessoas. Um segundo exemplo. aumenta cada vez mais o número de doenças respiratórias quando você tem, por exemplo, aumento de queimadas, que estão relacionadas ao aumento da temperatura, seca, a queimada se alastra mais rápido, isso você tem um grande aumento de doenças respiratórias. Quando teve aquele período de queimada intensa no Brasil, por exemplo, no ano passado, na região do Cerrado, na região centro-oeste do nosso país, aumentou muito o número de internações por doenças respiratórias. E um terceiro exemplo é que o aumento da temperatura média do mundo, por conta das mudanças climáticas, já faz com que vetores, por exemplo, mosquitos que transmitem doenças, começam a aparecer em lugares que elas não tinham. Por exemplo, hoje na França, você tem um mosquito que transmite a doença do chikungunya, que é muito comum aqui no Brasil. Começou a ter na França. Nos Estados Unidos, você tem o vetor da doença de Chagas. Começou a aparecer, porque aumentou a temperatura média. Mesmo no Brasil, você tem o mosquito da dengue em regiões onde ele não existia antes. Vou citar um exemplo. Eu sou médico, sou infectologista, estudo isso. Quando eu fazia a minha formação de infectologista nos anos 90, ali no Hospital das Clínicas da USP, não tinha o mosquito da dengue na cidade de São Paulo, por exemplo, porque a temperatura média na madrugada em São Paulo inibia a replicação do mosquito. 10, 15 anos depois, em 2015, já teve uma das maiores situações de número de casos de dengue. Hoje você tem o estado de São Paulo que mais concentrou os casos de dengue no Brasil. Quase 80% dos óbitos aconteceram no estado de São Paulo. Ou seja, esse aumento médio da temperatura faz com que formas de transmissão das doenças também se multipliquem. Por isso que é tão importante a COP30 discutir saúde, porque ela vai estar discutindo o impacto das mudanças climáticas não só no meio ambiente, que é muito importante, mas na vida hoje das pessoas. Pessoas estão morrendo hoje no mundo por conta das mudanças climáticas.
Esse foi o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Para ouvir a entrevista completa, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E o ministro Padilha deixou um pedido aqui pra gente. Diga aí, ministro.
Olá, aqui quem fala é o ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha. Um grande abraço, pessoal, da Rádio Gov. Tô aqui no Pará, cheguei hoje. Então quero pedir uma música chamada Não Vou Sair. É de um cantor paraense famoso aqui no Pará, chamado Nilson Chaves. Quero sugerir quem ouça aí, venha pro Pará, pra COP aqui, não vai querer nunca mais sair daqui.
A geração da gente não teve muita chance de se afirmar, de arrasar, de ser feliz.
Pela frente pintou aquele lance de se mudar, de se mandar desse país.
E aí você partiu pro Canadá, mas eu fiquei no Jalojá, pois quando tava me arrumando pra ir, bati com os olhos. Ah, e a lua foi bater no mar. E eu fui que fui ficando. E aí,
você partiu pro Canadá, mas eu fiquei no Javojá, pois quando tava me arrumando pra ir, bati com os olhos no luar. A lua foi bater no mar e eu fui que fui ficando. Distante tantas milhas, são tristes os invernos. Não vou sair, tá mal aqui, mas vai mudar.
Os velhos de Brasília não podem ser eternos. Não vai ficar.
Não vou sair. Melhor você voltar pra cá. Não vou deixar.
deixar esse lugar. Pois quando tava me arrumando pra ir, bati com os olhos no luar. A lua foi bater no mar e eu fui que fui ficando. Não vou sair, melhor você voltar pra cá. Não vou deixar esse lugar. Pois quando tava me arrumando,
e é com música que a gente se despede. Amanhã tô de folga. Quem assume aqui o microfone do Assunto Federal é Ana Gabriela Salles, com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.